He took the midnight train from Manila.
E aí, galera do podcast Pacate com você, o primeiro podcast sobre agilidade. Essa música é maravilhosa, mas interessante que sábado passado veio aqui um amigo, o Boésio. Boésio. E ele falou: Ibson, você nunca tomou strike por estar colocando essas músicas? Eu falei: ih, cara, nem pensei nisso. Eu acho que é o tempo, né? Que eu, é curto, né? Que eu faço, acho que não dá o tempo para dar strike ou direitos autorais. Porque teve um episódio que eu coloquei o negócio dos Vingadores, o meme dos Vingadores, que foi e cortou o áudio. Ele falou assim: olha, você está sendo punido, papá, como é que é? A gente pode cortar esse áudio, essa parte do vídeo? Eu falei: pode. O YouTube falando, antes de dar um strike. Porra, beleza, show de bola. Então, a parada é o seguinte, quem tá falando que é Y Cabral, hoje eu tô meio resfriado, tá legal? Hoje eu não tô 100%, não. Mas eu tinha um compromisso com o camarada aí, que é um super mega convidado. E hoje o dia é bem interessante mesmo, que vai ter polêmica, vai ter hipótese, vai ter tudo aqui dentro. Vai ser bem legal mesmo. Mas eu vou passar o seguinte, um depoimento de um amigo, que um camarada que veio falar comigo no... Ele vai contar a história aqui no Pipocagem. Eu vou mostrar a vocês aí, ele tá lá em Portugal, tá? O nome dele é Humberto. Dá uma olhadinha nele aí, vou mandar um play aqui para ele ver. O Humberto vai falar direitinho. Cadê o Humberto? Cadê eu dar um play dele? Cadê o play nesse cara? Como é que eu vejo o play agora, mole? Parece ficar tudo... Deixa eu ver como é que eu vejo o play desse cara. Ah, agora vai. Vou dar um play aí. Vê se escutam. Tá escutando? Ih! Deixa eu fazer eu nunca compartilhei assim, né? Compartilhei vídeo assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tava sem áudio. A gente tem que compartilhar com áudio, tá? Só então assim, eu vou fazer isso aqui. É importante, é interessante. Deixa eu compartilhar. Vou ocultar aqui. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Eu acho que tem que compartilhar com áudio. Parar a tela, tudo bem? Deixa eu compartilhar. Gente, espera um minutinho, né? Que sabe como é que são as coisas aqui, né? Que é muito orgânico. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fala sobre... não sei. Aqui eu também... Mas tudo bem, relaxa. Então vai agora com outro... Vai agora os nossos amigos que são... Os caras que dão apoio aqui à bagaça. Depois eu ponho com mais calma esse depoimento do amigo meu.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade. O Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. 3 podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Nossa senhora, tossi aqui na hora que eu ia entrar de novo, né? Desculpa, gente, estou resfriado, é fogo. E vai um cara que eu acho que vocês conhecem, vamos dar uma olhada aí, vamos ver se vocês conhecem aí, vamos embora ver.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pacate com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pacate e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio há um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né? Que nem você, quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolia e Pipoca
Ah,
Ágil junto. Me paga
tamo
um
junto
café,
aí,
né?
cara. Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul!
Valeu.
Cara, não tem jeito, cara. Eu fico olhando o uhu no final, é um problema sério. Antes de chamar meu convidado, tem audiência aqui, aí. A Maris falou, a Maris, né? Falou, boa noite. Hoje promete, hein? O nosso amigo Agnaldo ganhou carteirinha aí do Pipoca Ágil, hein? Boa noite. Tem mais alguém contigo, Y Cabral? Tem o Diego aqui, Araújo, não. E tem o outro amigo, o Agnaldo, apresenta a jovem Pipoca. Ah, tá. A minha filha não tá aqui, não, tá. Quer dizer, está aqui em casa ainda, que ela vai para uma festa, né? E o Diego falou assim: boa noite, Diego Araújo, Agnaldo de novo. Ele está mudo. Sim, perfeito. O Humberto, ele ficou mudo. Hein? Humberto, tentei colocar seu depoimento, não consegui, cara. Interessante eu ouvir sobre o tema. Abraços. Esse que seria o depoimento que eu vou colocar agora, do Humberto Maçã, que está lá em Portugal. A Amália Oliveira mandando aqui boa noite, pessoal. Para dar o seguinte, cara, eu vou trazer a gente vai falar sobre agilidade e testes. E é interessante, ele vai contar a história, como é que surgiu esse papo aqui? Como é que aconteceu o episódio? Então, vou chamar o palco do Pipoca Ágil e vai no som que ele mandou aqui. Eu vou até mandar um somzinho que ele falou: pô, Y, põe essa música que eu acho legal e eu também curti pra caramba. Vou botar a música aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Pô, maneiríssimo, Caio. Escolheu bem, Bruno. Show de bola. Então. Dentro do pipoca, do palco do Pipoca Ágil, entre Bruno Siqueira. Boa noite, meu amigo. Tudo bem?
Boa noite, Iveson, e não tem como não ficar aqui na expectativa enquanto você vai falando e ficar rindo. Você é um cara extremamente animado. É um prazer estar aqui junto de vocês, estar aqui no Pipoca Ágil. Espero contribuir bastante com o episódio. Espero que eu possa fazer aí um bom depoimento e dizer algumas palavras de motivação, especialmente não parem de acreditar, né? Acreditem em si, sejam otimistas, positivistas. Se você contribui, o mundo de alguma forma traz bons ventos também na tua direção. E que nem você mencionou, contar como aconteceu esse nosso contato
É, então, importante.
é muito engraçado, né? A gente nunca sabe o que uma mensagem pode nos proporcionar. Eu incentivo todos os meus amigos, todos aqueles profissionais que eu conheço, que de alguma forma não levam tão a sério o LinkedIn. Então, eu sempre tento deixar algumas dicas para eles, tento incentivar eles a terem um perfil atrativo, interessante, porque as oportunidades são realizadas assim, né? A gente chama atenção de alguma forma. E eu levo muito a sério o network. Então, eu cheguei ali em você com os meus 300 caracteres de apresentação, né? Oi, meu nome é Bruno, estudo sobre áreas de testes e automatização. Será um prazer realizar um network com você, espero contribuir com a sua rede. E aí você me retorna a mensagem simplesmente agradecendo a conexão e dizendo: poxa, não quer participar? E aí eu entendi que, na verdade, você só queria divulgar o seu canal. E eu falei: manda o link, né? E de repente você disse: peraí, que eu vou ver uma data aqui para participar. E não, pera, calma. Não, não era bem assim. Aí, como eu disse antes, né, da gente iniciar essa nossa conversa, que cavalo encilhado só passa uma vez. Então, mesmo aqui tremendo, nervoso, suando,
Relaxa.
eu topei essa nossa conversa porque eu espero, acredito que eu consiga contribuir com alguma coisinha aí, principalmente para quem está início de carreira como eu.
Sim, perfeito. Você disse tudo, cara. Foi muito bacana, né? E é aquele negócio, como eu te falei nos bastidores. Cara, depende da pessoa quando chega a mim, tá, cara? Teve um fato que ocorreu, cara. Olha como é que são as coisas. Eu chamei uma pessoa para fazer um episódio. Isso tem um ano e meio, mais ou menos. A pessoa olhou o episódio e eu não entendi qual é o formato do teu. Falei, o quê? Eu não entendi. Não entendi o formato do teu. Falei, o quê? Tu acha que eu convidei a pessoa dessa? Entendi. Porra, a pessoa não entendeu qual é o formato?
Acho que aqui a gente está para bater um papo, para conversar, sim, passar conteúdo. Claro, não ficar só preso apenas ao profissional. A gente tem que, de alguma forma, tentar sempre motivar as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? E, como eu disse, eu espero contribuir com a minha parte aqui, inspirar outras pessoas que, de alguma forma, estão desmotivadas, principalmente com a sua atual carreira profissional, né? O nosso amigo Humberto comentou ali sobre que a área de testes é um tema interessante. E, bom, eu sou uma pessoa que, com 9 meses de carreira, talvez tenha descoberto um novo amor aí já, no início da meia idade, sabe? Se tornou uma paixão adolescente. Então, realmente, eu, quando conheci a área de testes, eu, à primeira vista, botei muita fé que poderia me levar para frente, poderia me trazer bons frutos, e graças a Deus eu tenho colhido devagarzinho, com bastante foco, bastante estudo e cooperação, principalmente. Uma das coisas que mais me atrai na área de testes é o quanto o pessoal da comunidade, o quanto a pessoa é envolvida, né? A gente sempre tenta trocar uma ideia, sempre tenta cooperar, seja realizando mentoria, seja mentorado, e eu acho que tudo isso é muito importante. Eu costumo dizer que a vida é um grande cabo de guerra, né? Só que é um cabo de guerra coletivo. Às vezes a vida te puxa e tem alguém ali te ajudando também a trazer. E é assim que eu acho que as coisas têm que acontecer. A gente tem que unir forças e, principalmente, se possível, botar a pessoa ali num pedestal e ajudar ela a subir mais um degrau, ultrapassar mais uma montanha. Então, vamos lá. Vamos
é verdade, cara. É interessante porque as pessoas falam comigo, pô, você dá voz e dá vez às pessoas, você vê, né? Um simples comentário, eu entendi errado, você também entendeu errado. Estamos aqui no episódio, né? Isso que é bacana. Aí, o que acontece, cara? Tô vendo aqui, até a galera já tá falando aqui, o Humberto falando aqui, ó. Sou testemunha que pipoca é isso aí mesmo, democracia ágil. É bem bacana esse, Humberto, a gente boa beça. A Regiane Araújo, boa noite, Brunão, já é conhecido, né? E outra coisa aí que o parceiraço é o Agnaldo, ele contando aqui, ó. Bruno Gonçalves Siqueira e Ibson Cabral, foram as lives do LinkedIn que me curaram da depressão pós-demissionária, de 34 anos e meio de CLT. Como vocês resignifiquem e hoje sou um 60 a mais adolescente. É isso aí. Aguinaldo, conheci ele em São Paulo, aí, foi muito bacana, muito gente boníssima. E ele complementando o link, é de une pessoas. Um palestrino, um flamenguista e um corintiano, legal.
Aí cara. Vai dar polêmica mesmo, viu? Que se tem um assunto que eu gosto é de futebol, mas...
Agora que eu vi que você tá com a camisa do Corinthians, agora
não,
que
eu falei, eu vou fazer de tudo para ficar bastante à vontade, né?
Então, porque eu não sou de escutar futebol, assim, eu sou Flamengo, porque eu nasci em Flamengo, mas eu não conheço nada de futebol, assim, de ver como é. Mas olha só, voltando ao nosso assunto aí, que é legal a beça, por que isso? Por que me interessou? Porque poucas pessoas de teste vêm falar comigo aqui. Poucas pessoas. Né? E quando você falou comigo, eu falei, cara, pô, vamos fazer para a gente identificar. E é interessante que você falou que você está, né, 9 meses aí, né, nessa carreira de teste. Gostou, está gostando da beça. E é legal para as pessoas que estão em transição de carreira, estão começando agora e acham que, ah, não, mas eu sou novinho, não vou falar, eu não sou aqui. Cara, a gente vai contar aqui. É o nosso dia a dia, os problemas, né, que acontecem. Eu também não sou um sábio, cara. Eu não sou um super fera, bambambam, onde eu trabalho. Pelo contrário, dou cabeçada beça também. Isso aí, ainda mais estou em transição de carreira agora, dando pescoçada direto. E eu acho que a pessoa tem que ter essa transparência, né, e ter adaptação, né, falando sobre esse tipo de coisa. E, poxa, você veio de peito aberto aqui, né, cara? Tava até nervoso. Acho que agora parou nervoso. Né? Acho que ficou mais tranquilo agora.
Devagarzinho, relaxando, já tomei aqui quase 2 litros de café antes de entrar na live, mas a vida que segue. Eu acho que a vida de teste, ela é um aprendizado constante, sabe? Os meus últimos 7 anos foram aprendizados constantes, sabe? Eu fui uma pessoa que migrei da área jurídica para o TI, forçadamente. Eu estava no 3º ano da faculdade, e naquele momento, passando por alguns problemas financeiros, eu tive que parar. Naquele momento da minha vida, eu tinha aproximadamente uns 26 para 27 anos. Estava ali me reconstruindo, criando, né, o meu caminho. E, de repente, vem a vida e coloca ali mais uma lombada para você ter que dar uma uma freada e poder ultrapassá-la. Eu sou muito grato, eu tenho até aqui um documento que eu escrevi para depois não esquecer dessas pessoas, se no final eu puder agradecer a elas, mas um dos meus melhores amigos, um belo dia, chegou para mim, diante das minhas dificuldades financeiras, e falou assim: olha, você quer aprender a mexer com celular? Porque você atualmente gosta de computador, sabe mexer com computador, faz as coisas para você. Claro, eu não era um profissional, eu era apenas um curioso. Tinha ali me formado na adolescência como técnico em informática, com ênfase em telecomunicações na escola, mas nunca tinha atuado. Era apenas um entusiasta da informática e um curioso, né? E aí, de repente, eu me propus. Então, praticamente durante um ano e meio, quase dois, eu fiquei indo noturnamente à casa dele. Eu saía da faculdade às 10 horas, ia para a casa dele, e ali ele me ensinou, com toda a paciência do mundo, a como mexer com sistemas de celulares. E foi assim que eu entrei para a área de TI de verdade. Até então, os cursos eram simplesmente para poder bater no peito e dizer: ah, eu acho que sei fazer, porque certeza nem sempre você tem, né? Eu acho que sei fazer. E desde então, eu acabei me tornando autônomo. E eu falo que tem algumas passagens na nossa vida, por isso que precisamos muitas vezes de alguém que possa nos empurrar. Eu lembro que eu já estava com ele há muito tempo fazendo essa parceria, né? A gente dividia o lucro e ele me ensinava e a gente dividia o lucro, eu tinha esse retorno. E um belo dia ele falou assim: cara, você sabe fazer, você tem os seus clientes que você conquistou, você tem as pessoas que já confiam em você, você não precisa ficar vindo para cá. Se tiver alguma dificuldade, você me liga. Eu acho que já existia o WhatsApp nessa época, então facilitava muito a nossa comunicação. Na verdade, a gente se falava muito pelo Messenger do Facebook. E, Rodrigo, muito obrigado. Nós somos amigos aí há 19 anos e é um prazer fazer parte da sua vida, e você também tem muita importância na minha. E um belo dia, infelizmente, chegou a pandemia, né? Passaram-se 7 anos como autônomo. Como todo grande autônomo, você tem uma montanha russa, então teve dias de lucros, dias de prejuízos. A vida não estava fácil naquele momento. Eu sou daqui de Santos, do litoral de São Paulo, mas eu estava morando em Santa Catarina, então lá as coisas são um pouco mais longe. Às vezes eu rodava 100, 150 quilômetros de moto entre um lojista e outro, eu fazia prestação de serviços para lojas. E me veio na cabeça tomar coragem, depois de aproximadamente 18 anos formado, longe da escola, fazer o Enem. E aí eu prestei o Enem, tive uma nota razoável, consegui ingressar em análise e desenvolvimento de sistemas. Devido àquela época, né, ali início de 2021, eu estava estudando EAD, e também a pandemia ajudou e cooperou para que eu retornasse aqui a Santos, ficar próximo da família, e eu consegui um emprego em um hospital estadual. Então, uma empresa para a qual eu trabalhava, fui selecionado e comecei a trabalhar como analista de suporte.
Legal.
E foi realmente a minha primeira experiência profissional dentro do TI. Até então, eu já tinha trabalhado como bartender, já tinha feito duas noites como motoboy. Eu amo moto, eu sou apaixonado por moto. Tenho um sonho de ter uma Harley Davidson, mas, meu Deus, como me estressa trânsito, assim. Eu acho que eu não servi para aquilo, sabe? Então, acabei tendo uma oportunidade para trabalhar de bartender e eu dei pista e fui trabalhar. Então, assim, passados 7 anos, consegui essa vaga nesse hospital e foi a minha primeira experiência, como eu disse, como analista de suporte. O mais legal é que, às vezes, a gente tem uma certa idade e a gente acredita que sabe de tudo, né? E como você mesmo comentou, o sábio é aquele que estende o ouvido para ouvir o que o próximo tem realmente a dizer. E ali eu aprendi muito. Você mencionou o Marisa ali. O Marisa é um grande amigo, é uma das pessoas também que tem bastante importância profissional na minha vida. Foi uma pessoa que eu trabalhei junto ali por aproximadamente uns 4 meses, talvez até menos diariamente, mas a comunicação foi tão boa e tão forte que de alguma forma se estendeu para a amizade. O Diego também é uma pessoa que está aí na live prestigiando. Diego, também muito obrigado. É uma pessoa que outro dia não, eu falei um pouquinho mais cedo para ele, né? É um cara nota 1 bilhão.
Todo mundo tem que se inscrever no canal, hein, galera? Os amigos aí, escreve no canal aqui do Podcast, dá like, chama todo mundo. Que eu falei, Eu falei com o Bruno, Bruno, a parada é o seguinte, eu vou cobrar, entre aspas, da brincadeira, divulgação, cara. Quem quiser pagar o cafezinho aí, cara, que é um café e um cappuccino, me paga um café aqui, eu e Carole.
Caramba, eu já tô com tosse. Né? Um café grande, de canequinha larga, de
pouquinho. Mas eu vejo o seguinte, cara, eu acho, eu já passei por um problema, né, assim também. A minha transição de carreira aconteceu, quer dizer, fiz a transição várias vezes, tá? Várias Sim. vezes na minha vida. Eu sou um pouco mais velho do que você, tá? Eu sou contemporâneo do Agnaldo. Eu vou fazer 58 anos, tá? Tô velho. Tá. Aí, o que que acontece? Que acho que com 40 anos, 40 e poucos anos, eu fui mandado embora que eu era de mainframe, tá? Trabalhava com COBOL e Natura da Baixa. Mainframe, na época não tinha LinkedIn, não tinha internet, o que é hoje. E eu fui, eu contei já uma vez, né, eu fui ser o quê? Panfletar, que eu estava separado com duas filhas, tá? Tinha que pagar pensão, e cara, foi um estresse danado. E eu me vi, assim, no olho da rua, porque o mercado não tinha aqui no Rio de Janeiro, não tinha, mainframe estava muito ruim. E o que que acontece? Eu fui trabalhar panfletando para o Partido Verde, ganhar R$50 por dia. Cara, eu chorava. Eu chorava assim, por dentro, chorava. E as pessoas encontrando na rua pensavam que eu era o candidato. Eu falei, não, estou panfletando, pagar R$1.000 por mês. Beleza. Cara, olha só, aí eu fui no shopping, cara, já com 40 e poucos anos, cara, já velho, velho que eu digo que não tinha 20 e pouco, né? Já estava com. Tinha filhas, né, para pagar pensão. Olha o lance que aconteceu, cara, olha o lance bizarro. Aí o que que acontece? Um amigo meu me viu na rua, que os bancos me ligavam, né? Eu falei, cara, olha só, pode me cobrar à vontade. Se quiser, eu trabalho para vocês aí para quitar a dívida. Eu tô, né? Eu tô aí para cheque especial lá em cima, beleza.
De vez em quando aí, então me liga também.
Não, aí o que que acontece, ô Bruno? O cara me arranjou uma entrevista para fazer, para ser uma pequena liderança. Né? Aí, tá legal. Botei um terno que antigamente. Aí não era tão popular no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, não tinha muita faculdade. Então, muita gente tinha de roupa social. Peguei um terno, pá, coloquei, fazia entrevista, cara. Quando foi o técnico, coordenador técnico, e a garota do RH. Quando a garota do RH pegou meu currículo e falou assim, Ibson, eu tô vendo aqui que você foi... O teu último trabalho foi como programador, tá? Antigamente era programador. Mas antes disso, você foi líder de projeto. Poxa, você não sentiu essa diferença de sair da liderança e para programação? Isso não te abalou? Ora, sem brincadeira, o amigo. Quando eu falei que a mulher, você não sabe o que eu estou fazendo agora, panfletando na rua, eu comecei a chorar na entrevista. Eu berrava, não é choro. Eu comecei a ter uma síncrona, um surto lá dentro. A mulher não sabia o que fazer comigo, o cara também não sabia o que fazer comigo. Foi um auê do cacete. E eu comecei a rir depois. Falei, cara, tipo assim, né? Depois caiu a ficha. Nunca vão me contratar, como um maluco, né? Não é. Mas, olha como é que são as coisas. Passado um tempão, antes de entrar a pandemia, eu já contei isso aí no episódio, antes de entrar a pandemia, um amigo meu, o Vitor Gonçalves, chega assim, Ibson, vai ter uma noite de feios aqui, né? De falhas. Se você tiver alguma coisa engraçada para quando você for animado, eu falei, cara, eu vou contar aí que eu chorei numa entrevista. Beleza. Devia ter umas 150 pessoas, assim. Logo, né? Quando chegou a minha vez para contar, cara, eu revivi aquilo tudo. Eu chorei para cacete. Todo mundo ficou chorando na sala, cara. Falei, cara, passei uma vergonha, né, cara? Mas como é que são a vida? Como é que são as coisas? Agora eu tô aqui. A gente está aqui. Então, uma mensagem que eu dou... Hoje eu tava conversando até com um amigo meu sobre isso. O mundo dá volta, capota, não se desespere, tá? Tem gente pior do que você. Você pode melhorar bastante. Tá que nem o Agnaldo falou aí, né? Agnaldo tá com 60, eu acho. E aquele negócio, cara, a gente tem que sempre olhar pra frente. Cara, todo mundo tem problema, né? Todo mundo, porra.
Sim.
Né, cara?
Os seres humanos, né?
É
natural que a gente erre, é natural que a gente se sinta inseguro, mas eu costumo dizer que otimismo e positividade não pode deixar de ser parte íntegra, total e da sua personalidade. Você tem que estar sempre diariamente acreditando, sabe?
Olha o seu amigo, o que falou aqui, ó. Olha o Diogo. O Diego falou aqui, ó. Tomei um susto, pensei, uma noite feios, né? Feios. Faltou essa na festa. Maneiro, é isso mesmo, camarada.
Não, é bem por aí mesmo. Né? Mas que nem eu comentei, eu quando eu estava trabalhando como analista de suporte, como todo mundo que entra para a área do TI, você tem sonhos, né? Sim. E eu falo para as pessoas que de alguma forma tentam conversar comigo profissionalmente que a gente tem que tentar tornar esses sonhos objetivos. Sonhos são para adolescentes, para quem está iniciando. A gente tem que, como adulto, fazer acontecer. Então, quando eu iniciei ali, claro, como analista de suporte, eu tentei, de alguma forma, estar perto daqueles que eu considerava os melhores profissionais. E outra pessoa que, infelizmente, não está na live, porque eu não passei para ela o link, mas tem um amigo em comum com o Maris, com o Matheus Maris, o Dário Gomes, também foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória profissional. Eu de alguma forma, acredito que tenha passado para ele confiança e ele tenha me passado o conhecimento. Então, eu realmente eu não sabia direito como é que seria trabalhar como analista de suporte. E no dia a dia a gente foi aprendendo. No dia a dia eu fui moldando-me como profissional e tentando também me tornar melhor a cada dia. Então, por exemplo, nós, em algum momento, trouxeram para nós um quadro branco, e aí eu comecei a fazer ali, nem sabia o que era Kanban, mas comecei a praticar um Kanban meio sem querer, como dizia também um outro colega de trabalho, ele, tu não sabe o que é Kanban, mas sem querer esses teus quadrinhos aí são um Kanban, esses teus stickers no computador, e devagarzinho eu fui aprendendo. Mas como eu disse, todo mundo que entra para a área do TI sonha em ser desenvolvedor, e eu comecei ali a estudar sobre desenvolvimento, e eu fui para o Java, né? Na época, já tinha feito meu LinkedIn não estava tão legal quanto o de hoje, e aí eu fui estudar Java. Falei, Java paga bem, se paga bem, vou estudar. E aí eu descobri que a linguagem Java é a Annabelle, né? A invocação do mal, e eu desisti no caminho e mudei para Python. E comecei a estudar ali um pouquinho de Python, e, bom, comecei a aplicar para algumas entrevistas. Até fica a dica aí, façam entrevistas, gente, se testem, sim, se coloquem no mercado, mesmo que vocês estejam num bom emprego, estejam aptos para ouvir o que o outro tem a dizer, você nunca sabe a proposta que pode chegar até você, às vezes é algo muito mais do que você esperava, por mais que você esteja bem, você pode estar melhor. Infelizmente, a gente sempre pode ter mais zeros à direita. Eu gostaria de ter mais alguns, espero que eles venham. Mas é sempre interessante você saber se realmente está qualificado e atualizado. E, bom, naquele momento eu me propus a fazer essas entrevistas, pois eu queria sair da parte de analista e ir para desenvolvimento, que era o que eu estudava. E aí entra mais uma pessoa que está dentro desse documento de agradecimento aqui. Nem sei se ele sabe o quanto ele também foi importante, mas seria o Rodrigo Rocha, que é da Muralis Tecnologia. Eu entrei para uma série de etapas ali do processo seletivo, e na última etapa, quando conversava eu e ele, e mais inclusive outras duas pessoas dentro do processo, ele falou, Bruno, gostei de você, mas eu queria te fazer uma proposta diferente. Devido à tua experiência, devido a você ser um cara mais desinibido, gosta de falar, gosta de escrever, você não quer topar a área de qualidade e testes? Eu não conhecia, eu confesso que eu não tinha ideia do que era a área de qualidade e testes, nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, Rodrigo, eu quero tanto fazer parte de verdade daquilo que eu considerava, não estou dizendo que não é, mas daquilo que eu considerava estar dentro do TI como desenvolvedor, que era o que eu sonhava em ser, que eu falei, eu topo. Afinal, ele me apresentou a área de qualidade, disse o que eu faria, inclusive me falou sobre a automação de testes, e aquilo me convenceu literalmente, né? E eu falei, olha, eu estou aqui para ser o que você precisar dentro da tua empresa. E eu, inclusive, arrisquei, que é também uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, arrisquem, sejam às vezes, claro, com cautela, não vão dar três passos maior que a perna, mas um e meio não custa nada. Eu naquele momento financeiramente eu dei dois passos para trás, eu saí de um emprego longe de estar rico, mas que me pagava muito melhor do que o estágio, pois eu apostei que eu conseguiria depois realizar voos maiores, né? E foi um período ali mais ou menos de 4 meses de estágio. Confesso para você aqui, E para todo mundo que está nos ouvindo, afinal, né? Não vai ter
segredo. É um segredinho. Fica tranquilo, aqui ninguém conta para ninguém. Eu não conto para ninguém, fica tranquilo.
Não, fica entre nós. Que foi um período complicado financeiramente. Quando eu aceitei o estágio, eu aceitei porque eu acreditava muito na empresa, muito na proposta, mas também acreditava muito em mim. Então, eu falei, eu vou estudar o suficiente para que em menos de um ano eu possa alcançar alguns objetivos. E um deles era ser efetivado. Porém, como eu disse, eu sou uma pessoa que hoje dou muito valor ao LinkedIn, e o LinkedIn semanalmente ali dá para nós uma mais ou menos umas 40 conexões gratuitas, depois ele te limita, você só pode fazer na próxima semana, e eu, dentre aquelas 40, 50 conexões gratuitas que me permitia, eu fui conquistando algumas novas entrevistas, e aquilo obviamente passou a me animar. E é como eu disse anteriormente, se testem, façam entrevistas. Então, quando eu comecei, eu já tinha uma noção sobre a área de testes, mas, de repente, estava falhando sobre conhecimento de agilidade, sobre conhecimento das técnicas de Gherkin, de BDD. A gente depois pode falar até um pouquinho. Então, eu fui identificando onde estavam as minhas falhas e fui tentando corrigir elas, até que, num dado momento, eu recebi praticamente 3 oportunidades. Eu tinha ali 3 opções de emprego. Eu falo que não foram as 3 ao mesmo tempo, mas num intervalo muito curto, sabe? Em 15 dias eu recebi 3 propostas e eu praticamente pude escolher. Tanto que de uma empresa para onde eu estou hoje, eu fiquei só 10 dias. Eu realmente consegui para uma empresa que me pagava um pouco a mais, topei. E fiquei 10 dias nessa empresa, depois eu já tinha participado de outros processos seletivos, veio a Interplayers, que é onde hoje eu sou um profissional, onde eu sou profissional hoje da área de qualidade e testes júnior, e me apresentou uma proposta que era melhor do que aquela que eu estava no momento. Na época foi um período ali, uma semaninha bastante complicada, porque eu falei, poxa, acabei de entrar, me enviaram um computador agora, bateram na carteira digital ali, né? Você faz parte da nossa equipe, só que eu falei, vou arriscar, eu estou indo para uma empresa com um número maior de funcionários, com um número maior de profissionais da área de qualidade, de repente eu posso também conseguir um destaque e também posso aprender muito, porque tem uma frase do Chorão que diz que camisa 10 joga bola até na chuva, mas eu sou a favor de você ser o Zidane. O Zidane no Real Madrid, ele era o camisa 5 e era o Zidane. Então, por mais que você seja bom, você não especificamente precisa ser o melhor, você tem que talvez tentar estar no mesmo nível entre os melhores, porque você vai aprender e também vai ensinar. E é assim que você vai evoluir como profissional, principalmente. A gente acaba nem sempre conseguindo.
E o Bruno, bem lembrado aqui, teu aniversário hoje, né, cara? Agora a Gabi, isso aí, cara, a Gabi mandou aqui, eu esqueci, você tinha falado, né? Boa noite, passando para prestigiar a live e dizer que hoje é aniversário do Bruno. Tem que ter parabéns, pô. Vamos mandar um parabéns aqui.
Eu tô aqui falando contigo, olhando pro notebook, mas a live tá aberta no meu computador ao lado. Então, mandar um beijo pra minha namorada, Gabriela. Agradecer aí o Wesley. O Wesley é um parceiro de curso. A gente fez um curso juntos e o Wesley é um cara, pô, nota 1000 também, um cara super humilde.
Botei aqui.
A Regiane também é uma pessoa que também a gente se conheceu num curso sobre Robot Framework, e é uma pessoa aí que diariamente a gente conversa e se ajuda sobre a área de qualidade, sempre discutindo ali sobre melhores técnicas e de alguma forma sempre se incentivando. Quem mais que tá aí, que deu para agradecer?
O Nego já tá sacaneando, Erle, ó. O Bruno, vou comer seu bolo, né, cara? Aí, gente, olha só, o que aconteceu? Quando o nosso amigo, eu acho que ia fazer uma data, né, depois a gente não deu, né, aí pulou para hoje, não foi isso?
Sim.
Aí quando ele falou assim, vai ser legal que vai ser meu aniversário, eu falei, pô, cara, mas teu aniversário, cara, vai comemorar, não. Esse vai ser um presente, então...
Literalmente foi um presente, é uma honra poder estar participando aqui.
Não, e aí, tem um presente de verdade. Tem um presente de verdade, que eu vou falar na história pra galera.
Esse aqui foi top, esse aqui é novinho.
Beleza. Não, ó, sem querer, eu tinha esquecido o aniversário dele. O que que acontece, gente? Quem tá aqui na audiência. Nos bastidores, a gente conversou 15 minutos antes. E eu não conheço, quer dizer, não conheço, né? Também eu não vou dizer que eu não conheço. Quando o Bruno veio conversar comigo, eu falei assim, cara, não temos nada de teste, programa de teste, aqui no Pipoca Ágil. E um quadro que fale de teste. Conheço algumas pessoas de teste, mas o que é interessante do Bruno, justamente esse tipo de situação, está começando agora e tudo. Então, convidei o Bruno, vou fazer esse convite, né, online para a galera, na live. A sua namorada nem sabe disso, tá? Nem sabe. Então, olha só, o que acontece? Eu falei com o Bruno, Bruno, de repente, vou fazer o seguinte, vou fazer um programa, um quadro de teste, que eu não sei o nome, e você vai ser meu co-host. Uma vez por semana a gente faz, duas vezes por mês, alguma coisa assim. Então, esses problemas que estão acontecendo com você, esse dia a dia, né, esse na trincheira, a gente começa a desvencilhar. Por quê? Tem muita gente que escuta aqui, está começando a carreira, está passando pelos mesmos perrengues que você passou, né? Então, tu aceita?
Lógico, será um prazer imenso fazer parte aqui de vocês e cooperar. Como eu disse, é um ajudando o outro, é um levantando o outro. E vai ser um prazer imenso poder semanalmente ou quinzenalmente, e aí você decide.
Se organiza direitinho. Porque eu tenho vários programas aqui no Pipoca, tá? Vários programas aí que eu consigo falar com as pessoas. Aí, pô, tem o Pipoca Emprego, tem o Pipoca Responde, tem o Na Daily, que até um tempão não estou fazendo, tenho que falar com um amigo meu. Tem o Transição de Carreira, tem o Mundo Ágil de Ibson e Bruna, e tem outros, bem quinta série, né? Mas, pô, de repente faz um negócio bem escrachado, assim, uma coisa para chamar atenção. Mas você vai pensando aí que tem a pipoca ágil. Eu, de repente, sei que quem quiser também contribuir, né, com alguma coisa, pode mandar aí, gente, de repente, o nome aí, testando com pipoca ágil, alguma coisa assim, a gente vai fazer, e de repente a gente já faz. Deixa eu ver aqui. Semana que vem. É, de repente, ou semana que vem a outra, tá? A gente vai combinar direitinho, pra gente não ficar.
Combinar direitinho nos bastidores.
Mas já pode garantir aqui que é o meu presente, né, do seu aniversário, tá? Você vai ser co-host, um dos co-hosts do Pipoca Ágil, né, pra gente falar só sobre teste.
Muito obrigado, muito obrigado.
Fechou, Bruno?
Espero cooperar bastante.
Ah, que legal, cara. É muito legal, fico feliz, Aberta.
Eu acabei não falando ali no início, né, quando a gente começou a minha idade. E lembrando ali, se eu não me engano, o Aguinaldo, né, que ele falou que é um 60 adolescente. Eu hoje estou completando 36 anos e muitas vezes eu brinco aqui com a minha equipe, por exemplo, o Helder, que escreveu ali, ele é o nosso desenvolvedor da Squad Juliette, da Interplayers, cara sensacional, cara maravilhoso, é um cara que faz de tudo para ajudar, sabe? E até quando a gente fala da área profissional de testes, muitas vezes o pessoal da antiga... Eu entrei no que eu posso chamar do novo mundo de testes, sabe? Sim. Então, muitas pessoas nesse caminho, para eu me tornar hoje quem eu sou, eu fui acompanhando. Então, até vou citar aqui alguns nomes, quem claro, depois ficou curiosidade, né? Existem muitas pessoas que eu falo que são os oráculos da área de teste, né? Então, você tem aí Júlio de Lima, Vinícius Pessoni, o José Correia, da Iteracis, o João Júnior, da Foral Testes, é uma pessoa que coopera muito aí com a área, a comunidade de qualidade. Tem o Fernando Papito, que produz muito conteúdo, principalmente sobre automatização, conteúdo gratuito. Todos eles têm um pouquinho de conteúdo gratuito, um pouquinho de conteúdo pago. Tem a Cone Menezes também, tem a Priscila Araújo. São pessoas que, de alguma forma, contribuíram demais. São pessoas que eu acompanho no YouTube, no Instagram, e são pessoas que trouxeram muito conhecimento e que eu consumo, não vou dizer que diariamente, porque realmente, às vezes, a gente não consegue acompanhar tudo que eles produzem. Mas eu diria que, semanalmente, eu consumo o conteúdo deles. Então, quem realmente quer ingressar na área de qualidade, são pessoas aí que deveriam seguir e ativar o sininho, assim como o nosso, né? Porque a gente vai ter o Pipoca testando.
Isso aí, cara, vai ser bem legal mesmo. E uma coisa, só para te cortar, mas só para complementar, aí quando eu saí do mainframe, aquela confusão toda, uma amiga minha chegou pelo Messenger, Ibson, tem uma vaga de analista de teste funcional para ganhar R$1.200. Cara, beleza, CLT? Eu vou. Oh. Olha como é que são as coisas. Eu vou, pô. R$1.200? Vambora.
Na época aí era bom R$1.200?
Hã? Não, era
bom esse valor?
Para quem tava ganhando mil na rua, R$50 por dia, tava ótimo. Claro. CLT, ajuda médica, era confusão toda, que ainda tinha o desconto da pensão, 30% do que eu ganhava, né? Então, beleza. E lá eu fui fim de três entrevistas. RH, depois o cara técnico, o coordenador técnico, e depois um coroa que era o dono da fábrica, o gerente da fábrica. Eu falei, caramba, três? Mas por quê? Eu perguntei no último. Mas por que eu passei em três Não, Ibson, eu queria te conhecer porque eu queria saber se você conhece uma galera, porque você é mais velho, eu era o mais velho ali da galera ali, assim, tipo, vai fazer teste funcional, tá? Eu nunca automatizei. Na época, valia mais o teste funcional. E eu fui para ganhar 1.200, acabei ganhando 4.500.
Ô, louco! Porra,
cara!
Que foi presente! Bom, né? Porra, e aí, tá vendo? Falei, você se propôs a sair da sua zona de conforto. Sim. Tudo bem que você não estava numa zona de conforto, você estava ali
mas no momento eu enfrentei, que você estava batalhando,
mas se propôs. Eu acho que é isso, sim, que a gente tem que fazer como profissional. Muitas vezes se propor a dar esse um passo e meio mais lá na frente para conquistar coisas novas. Como eu disse, né? A gente nunca sabe o que nos espera.
O Bruno, esse rapaz aqui, o Bruno Bassan, está lá em Portugal, ele falou, ele era gerente aqui na IBM, do Brasil, né, um tempão gerente, inclusive até uma colega minha falou, ih, esse cara foi meu chefe. E ele foi para ser Scrum Master lá em Portugal. Eu vou botar o outro dia, tá, eu não consegui colocar agora com áudio, mas ele falando do Pipoca Acho, também, é o mesmo esquema que você, ele tá fazendo a mesma coisa, depois ele falou comigo, Y, fazendo a mesma coisa que você faz no Pipoca Acho, com as minhas equipes aqui em Portugal. E está dando certo, esse modo descontraído, essa coisa mais tranquila, sem muito formato, assim, sem muito. Ele está fazendo isso com a galera. Então, eu falei, cara, que legal. Então, o pouco que eu estou fazendo pelo cara, ele está abrindo portas, até na cabeça dele. Ele agradece demais. Eu, pô, cara, que nada, a gente está aí para ajudar, cara. Tem que dar a mão um no outro e seguir, né, cara? Pô. Porque, olha só, o Bruno, só para eu fechar aqui. Teve um vídeo mês passado, eu chorei no... Eu chorei de novo. Porque teve uma colega minha, ela chegou para mim quando eu estava criando o Pipoca Ágil 3 anos atrás, falou assim, Ibson, tomara que você não fique na mesma panelinha. Aí eu antenei. Cara, vou falar com todo mundo que eu tiver. Isso foi eu falei isso com ela, me emocionei aqui, eu falei, cara, chegar onde cheguei, né, que eu já estou com 42 mil visualizações no Spotify, estou em mais de 47 países, nos Estados Unidos eu estou em 45 estados, mais ou menos. Quem me escuta mais aí no Brasil é França, depois Estados Unidos, Portugal. Quer dizer, o negócio está crescendo, com mais de 300 episódios, né? Vídeos aqui no YouTube tem 400 e pouco.
Olô.
Então, então, quer dizer, a coisa vai crescendo de um jeito que você às vezes não tem proporção, mas eu tive persistência e fui, devagarinho, que nem formiguinho. Mas fala aí que eu tô com o nariz tupidão aqui, mas conta aí, Bruno.
Isso é bastante interessante, porque foi o que a gente conversou, né? Quando você traz pessoas de alguma forma desconhecidas, a gente não sabe o quanto elas podem contribuir. Mas a gente sempre pode contribuir com alguma coisa. E que nem eu falei para você, às vezes a gente só quer uma frestinha para poder aproveitar aquela oportunidade e você nos abre um portal da saída ali da caverna, né? Então a gente consegue muitas vezes reaproveitar aquela chance muito mais. Uma coisa que eu queria falar sobre a área de qualidade, até usando aqui a presença do Helder, né? Muitas vezes quando a gente fala ali, que eu falei do novo mundo, né, eu entrei no novo mundo de testes, então, por exemplo, muitas vezes o QA ele tinha ali que ficar batendo naquela tecla e cravando bug e fazendo de tudo para bater de frente com o desenvolvedor, e essa minha relação com o Helder, por exemplo, é uma relação maravilhosa, porque, por exemplo, muitas vezes a parte técnica, ele como desenvolvedor full stack, ele tem muito a agregar e muito a me ensinar, e já aconteceu, sim, umas 2, 3 vezes de eu precisar de alguma ajuda ou querer tirar ali alguma dúvida, e ele sempre disponível, liga aí, a gente até brinca, né, eu brinco muito com ele, tá ocupado? Aí ele sempre, aí eu vou te ligar, ele agora. Então, assim, a gente se dá muito bem, e eu acho que esse tem que ser a nova cara do QA. O cara não tem que estar ali simplesmente para registrar bugs e apresentar, sim, problemas. Primeiro, que o QA hoje ele tem que prevenir, ele tem que tentar evangelizar a qualidade, ele tem que tentar fazer com que o todo seja melhor, e não só o software, processos, comunicação, relações. O QA ele tem que tentar sair daquela sua zona de conforto, ou QA, né, para alguns, se quiser aí deixar um pouco mais próximo do que deveria ser a pronúncia, né, o QA, o Quality Assurance, ele tem que sair da sua zona de conforto. Ele também tem que querer sair não só da sua zona de conforto como atuante na equipe, mas também pessoal. É, eu ouço muitas pessoas falando assim, poxa, eu conheço pessoas sensacionais, mas elas desistiram um pouquinho de estudar, não querem automatizar. Já chegou, inclusive, para mim, algumas propostas sobre automação. Eu não tenho ainda o conhecimento. Como eu disse, são 9 meses de carreira, né? Se o nosso amigo lá é um adolescente, então eu sou o famoso dente de leite, né? Eu estou ainda aprendendo a caminhar, aprendendo a me levantar com diversas quedas. E eu acho que a pessoa tem que, muito mais do que estar aberta a aprender, ela tem que realmente querer. Então, sim, assim, não basta eu simplesmente falar, vou te ensinar, e a pessoa falou, tá bom, eu vou te ouvir. A pessoa tem que se propor, tem que ter foco. Como tudo na vida, a gente tem que ter um foco, tem que ter prioridade. Existem pessoas, por exemplo, o seu caso, você falou, você é pai hoje de uma menina ali pré-adolescente.
São três meninas que eu tenho. É, a galera, então, que tá me escutando de novo aí. Agora são três, né? Na época eram duas, né? Quer dizer, a minha filha mais velha tem 30 anos. Eu sempre gosto de falar que eu tô com saudade delas, porque ela, a de 30 anos mora na Nova Zelândia. Longe pra cacete.
Longe pra caramba.
A do meio, que tem 29 anos, tem meu neto de 3 anos, mora na Angola. Longe pra caramba. E a de 9 anos, do segundo casamento, que tá aqui, que eu digo, foi pra festa, Halloween, e deixou o ursinho Ted aqui comigo, que o pessoal pensa que isso aqui é montagem, que é papel de parede. Eu falei, não, galera, isso aqui é de verdade, cara.
É um Tedzão, cara.
Não, e o que acontece? Foi assim, isso foi na loja americana. Eu olhei, a minha filha pegou, falei, não quero saber se você vai gostar, eu vou comprar pra mim. Assim, né, eu vou comprar, não quero saber. Foi cento e poucos reais, baratinho, cara. E
é grandão, dinheiro é meu.
Eu falei, não, você vai ganhar isso. Quero nem saber se gostou. Aí fica aqui como decoração, e as pessoas já perguntaram para mim, pô, isso, isso aqui é papel de parede? Eu falei, não, cara, que é o quarto da minha filha, que eu só tenho um lugar aqui em casa para ficar justamente no quarto da minha filha. Então é isso, cara. Acho que a vida, a gente tem que ser transparente, tem que ser legal, né? A gente tem que estar aí, tem que se tornar mais humano, né, cara?
Eu acho que as pessoas têm que tornar natural, que isso eu acho que serve para qualquer área, sabe? Mas a área de TI, ela é uma área muito grande, ela é uma área com... talvez não seja impossível enumerar quantas linguagens existam, quantos frameworks existam. Pelo menos eu, a princípio, conseguiria citar alguns, mas com certeza alguém me daria um baile de conhecimento e citaria o dobro do que eu vou citar. Mas a gente tem que estar com vontade de querer crescer, sempre com vontade de querer fazer as coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente conversou mais cedo, né, eu pedi para que você pudesse colocar aqui na descrição do vídeo, da live, alguns links que, de alguma forma, eu acho que são links que podem ajudar o pessoal aí que está nos assistindo, que futuramente vão nos assistir. Então, por exemplo, eu produzi ali um documento com 20 dicas. O título dele é 20 dicas de como tornar o seu LinkedIn mais atrativo. E depois eu brinco embaixo, sou uma pessoa sempre... ou quase sempre bem-humorada, né? E aí eu coloquei, agora são 22. E crescendo, né? Então, sempre que eu posso, eu dou uma atualizada naquele documento, e eu gerei ali para que as pessoas possam visualizar e possam compartilhar também no LinkedIn. E como eu disse, ali é uma junção de fatores. Ali foram... eu expressei a minha experiência dentro do LinkedIn junto com recrutadores, entrevistas. Então, eu lembro até hoje, infelizmente eu não recordo o nome dela, mas eu lembro de uma entrevista, como é que eu posso dizer, sem compromisso, basicamente. Ela falou assim, gostei de você e vou conversar contigo para te dar umas dicas. Eu lembro até hoje uma coisa que ela falou assim, ó, adicione diretores, adicione CEOs, adicione as pessoas que, de alguma forma, possam lhe trazer emprego ou a entrevista, possam lhe convidar para entrevistas. E eu lembro que foi a minha primeira mudança no LinkedIn, foi quando eu parei de adicionar aleatoriamente essas conexões, parei de fazer o network aleatoriamente, comecei a direcionar. Hoje, como eu posso dar a minha palavra de experiência, se eu pudesse dizer para alguém que está iniciando, independente de qual segmento dentro do TI ou até fora dele, não somente os diretores, CEOs e as pessoas importantes. Aliás, mais do que isso, adicione os líderes da sua profissão. Então, por exemplo, como eu cheguei a você? Eu cheguei no LinkedIn, coloquei lá e coloquei assim, líderes da área de teste, líderes de QA, QA Lead, Scrum Master Lead. E hoje são esses tipos de filtro que eu utilizo para realizar as minhas conexões. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não apenas os siga, porque se você segue apenas, você só vê o que eu comento, você só vê o que eu faço dentro da plataforma. Quando você se conecta e você faz um post interessante, eu posso compartilhar. Se você está ali se colocando à disposição do mercado, colocou o seu currículo, ou simplesmente informou ao mundo que você está procurando emprego, ou informou ao mundo que você fez um projeto legal, eu posso curtir quando você se conecte. Então, quem entra no LinkedIn de alguém e a primeira coisa que vê é o seguir, ali no cantinho tem três bolinhas, clica, você vai ver um novo menu, e dentro desse menu tem o conectar. Se conecte às pessoas, faça network. E esse documento, ele fala um pouquinho do que aconteceu comigo e, de alguma forma, foi uma virada de jogo profissionalmente para mim, quando, de alguma forma, eu comecei a conquistar algumas conexões importantes. E, principalmente, quando enviar uma conexão, mande uma mensagem. Eu falo que é assim, se eu ficar olhando para você e você estiver do outro lado da rua, você vai ficar me olhando. Agora, se eu fizer oi, você vai fazer oi. E é a partir disso que as coisas acontecem. Você vai receber, obviamente, um ok, prazer te conhecer, como muitas vezes você vai receber um me envia o seu currículo, posso te ligar daqui a pouco, estou com uma pessoa que preciso para a posição da qual você deseja. Então, o LinkedIn realmente, para mim, é uma das plataformas assim mais interessantes. Embora eu já tenha sido bloqueado algumas vezes.
Mas faz parte. Parada é o seguinte, ô Bruno, a parada é o seguinte. Já que formalmente eu já te convidei para ser um co-host para a gente falar de teste, então a gente tem o seguinte. Eu tô assim, tô fanho, cara. Tá entupido o nariz, tô tentando... O que acontece? A gente faz em torno de 50, 60 minutos. Tá? Então a gente já tá com 51 minutos. Hoje é um dia meio especial porque eu não tô 100% ainda. Eu tô meia bomba, né? Ficando, a Aguinaldo sabe, ficando mais velho, a carcaça não aguenta, resfriadinho, já fica, pô, cara, dói tudo, assim. Hoje não tá doendo tanto que nem ontem, tá doendo pra cacete. Mas chega de noite, a gente dá aquela murchada, né? Então, é o seguinte, cara, eu queria de você, antes, tem uma, você respondesse, né, ou de repente desse uma, o Werner mandou aqui, ó, com a inclusão do processo automatizado, a área de teste caminha para o fim? É uma opinião que ele tá, o que você acha, né, na sua visão?
O caminho para você automatizar o seu sistema, existe um conjunto, na minha visão, de fatores que tem que cooperar. Primeiro, você tem que priorizar a parte crítica dos testes. Então, você realmente vai ver o quão é importante uma determinada funcionalidade dentro ali do seu software e, se possível, se a infraestrutura cooperar, se você realmente tiver o conhecimento apropriado, se aquele software for desenvolvido numa linguagem da qual você domine, porque muitas vezes você não vai dominar aquele framework, aquela linguagem, então também não adianta querer automatizar algo daquilo que você não domina. E aí sim, conseguiu priorizar, planejar, e você tem ciência de que realmente aquelas são as partes mais importantes, você pode automatizar. O teste caminha para o fim, isso eu já falei entre conversa com os amigos. Os testes, pelo contrário, a tendência é nós, profissionais de testes, cada dia sermos mais valorizados, porque a gente deixou de ser só simplesmente aquela pessoa que registra bug para ser o braço direito do PO, para estar ali para ajudar a criar melhores histórias de usuário, para ajudar o PO a reformular melhores as regras de negócio, para melhorar processos, para melhorar, inclusive, por que não, até relacionamentos. Então, quando eu falo relacionamentos, junto ali com o pessoal da agilidade, tentar fazer com que tudo funcione da melhor forma. A gente tem que, já falando ali sobre, né, o famoso pipoca ágil, né, o teste ele tem que ir além da simplesmente escrita do que a funcionalidade é. Inclusive, não somente pensar no que descreve a história do usuário, no que descreve a regra de negócio. Muito além disso, você tem que entender o que aquela funcionalidade deve executar de verdade e você tem que se colocar no lugar do usuário e ter certeza que aquilo satisfaz você como usuário. Então, sair simplesmente do que está escrito ali das três frases ali do Gherkin, né? Eu sei que a gente está chegando no final, mas para falar um pouquinho de teste, muitas vezes as pessoas se preocupam demais em automatizar, né? Então, elas entram como eu, que fui convencido pela automatização de teste e falei, vou apostar na área. quem realmente quer entrar, estude sobre princípios de teste, estude sobre pirâmides de teste, estude sobre técnicas de Gherkin, técnicas de BDD, estude sobre a diferença entre testes manuais e testes automatizados, testes funcionais e testes não funcionais, entenda o que são testes de caixa branca, testes de caixa preta. Eu acho que esses seriam os principais tópicos para quem quer entrar na área de qualidade. E aí, obviamente, após você estiver dominando essas, vamos dizer assim, esses conceitos, estude agilidade, porque tão importante quanto o domínio desses dois mundos vai ser necessário para que você possa se sair bem numa entrevista. A partir daí, você pode começar a se preocupar, estudar a lógica de programação e, consequentemente, aprender um framework de automação.
Que maneiro, cara. Mas antes de você ir embora, tem que pagar um mico aqui também. Vamos ver aqui, ó. Isso aí, meu camarada, muito legal, muito bacana.
Cara, minha mãe esqueceu o meu aniversário, acredita?
Ah, mas faz parte, amigo. Faz parte. A gente tá ficando velho, a gente esquece as coisas, cara. Isso aí acontece. Para ver o seguinte, cara, então não sai correndo agora, tá? Sim. Vai dar um tchau aí. Tem a gente no WhatsApp comigo aqui, que segunda-feira a Viviane Laporte vai aparecer aqui também. Nem me lembro qual é o tema, tá? Depois eu vou falar com ela aqui qual é o tema. Acho que é gestão de risco. Para falar de gestão de risco. Isso mesmo. Então, meu cara, fica aí que a gente vai vou fechar aqui. E segunda-feira que vem a gente vai falar sobre gestão de riscos com uma galera aí. Tá legal? Com a Viviane Laporte. E aí, esperem a galera da tua área, que eu vou fazer um banner bacana do nosso programa testando, pipocando, testando. Assim, a gente vai inventar um nome direitinho aí. Beleza?
Eu queria só dar mais um recado, e esse recado talvez seja o mais importante de todos eles. Quem quer começar na área de testes, existe uma pessoa chamada William Alves da Silva. Ele é o CEO da Kia Coders, é um projeto gratuito, tá? Ele vai fazer uma live da turma 9 agora, dia 9 de novembro, às 19 horas. E é importante que quem queira saber mais sobre a área de qualidade e testes, participe da live, porque lá ele ao vivo coloca um link de inscrição, e são inscrições limitadas, então realmente ele abraça mais ou menos 500 pessoas, e então se alguém for ver a live depois e for querer se inscrever, não vai dar tempo. É um projeto que é gratuito, de uma pessoa que é um profissional, talvez eu não consiga nem mensurar todas as qualidades dele, mas que contribui muito para a comunidade. Então, realmente, quem quer migrar de carreira, quem quer entender um pouco mais, para quem já é profissional da área e quer participar, o QA Coders está aí para ajudar a subir muitos degraus. Não te ouvi. Você se mutou.
É porque eu tossi agora. Quando você estava falando, eu estava tossindo aqui meio... Eu dou para chegar e lavar o nariz. A parada é o seguinte, então não sai correndo agora, a gente vai dar um feedback muito rapidinho na saída. E é isso, cara, parabéns para você, seja muito feliz aí, cara, tomara que eu tenha feito a diferença na tua vida aí, a gente vai fazer um bannerzinho aí com você, como com o rosto, você vai espalhar aí pra galera, ó. Quem tá me escutando aí, se inscreve no canal, me paga um cafezinho, galera, ou um cappuccino, tanto faz.
Coopera com a gente.
É, coopera aí que é direitinho, Bessa. Mas fica aí que a gente já vai embora, hein?
Perfeito.
Não sai correndo não, tá? Fica aí, meu camarada. Tchau, gente, e até segunda.